Antes do episódio começar, um pequeno aviso. Fan Home da Alison Bechdel trata de assuntos como família disfuncional, transtorno obsessivo compulsivo e um possível suicídio. Então, se essas temáticas forem sensíveis para você, não hesite em pausar o episódio e retomar em um outro momento, tá bom? Além disso, se você estiver em um momento que precisa de ajuda, não deixe de ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188.
Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueta, estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis e uma convidada muito interessante, com uma pesquisa ótima sobre fanhome, Aline Zulvi. E aí a gente vai discutir hoje então o último livro do Clube de Leitura de 2023, o Fan Home, de Alison Bechdel. Como vocês estão? Gostaram do livro? Aline, eu imagino que sim.
Se bem que às vezes tem uma coisa, né? Eu tive um orientador da monografia na graduação, que ele falava, escolhe bem, mas não pode ser uma coisa que você gosta muito, que às vezes pode ser que pesquisar te deixa sem poder ver o negócio na frente. Então tem que ser uma coisa que você goste pra você conseguir levar em frente, mas que não seja a sua favorita, que senão não vai dar. Você tá nesse ponto, você ficou tipo uns 2 meses sem querer ouvir falar de Bechdel depois da dissertação ali?
Eu fiquei um tempinho, gente. Bom, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma escolha meio complicada mesmo, porque acho que foi a HQ que, claro, que eu mais reli na vida e vou continuar relendo.
Muito bom. Eu gosto dessa tática. Eu gosto muito da Svetlana, mas não bastante pra falar, putz, vou sentir falta. Foi a minha régua também. Obrigado por aceitar o convite, Aline. Vai ser um episódio bem bacana. E antes da gente começar, efetivamente, fica rapidinho a sessão de recadinhos. Primeiro recadinho é que já saiu a lista oficial do Clube de Leitura de 30 Minutos de 2024. Então, de maneira rápida, começamos o ano que vem, em janeiro, com Camila Sosa Filhada e O Parque das Irmãs Magníficas. Em seguida, em fevereiro, teremos Piranesi, de Susana Clarke. Em março, A Pediatra, de Andrea Del Fuego. Em abril, teremos Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Em maio, teremos Detalhe Menor, de Adânia Shibli. Em junho, a coleção privada de Acácio Nobre, de Patrícia Portela. Em julho, Gay de Família, do Felipe Fagundes. Em agosto, Damas da Lua, da Joca Alharty. Em setembro, Animal, da Lisa Tadeu. Em outubro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Em novembro, Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Denis Ben. E em dezembro, fechando o ano, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. E vou dizer que esse Flores para Algernon tá gerando uma ânsia das pessoas de ouvir logo esse episódio. Teve gente reclamando que vai só ser em dezembro.
Não, e vai ser legal. Ano que vem eu tô bem empolgada com a nossa lista. Tomara que vocês topem aí participar com a gente e lendo e comprando e tal. Acho que vai ser bem legal. Tô animada. Espero que nenhum livro me decepcione, embora o Arthur tenha colocado esse Piranesi aí só pra me provocar.
Piranesi é legal.
Lógico que é. Pra alguém.
É mais legal que Vivo de Ferro, já tá feliz.
Mas é que aí o sarrafo tá baixo pra caralho, né, Arthur?
Então, é só pra cima agora. Muito bem, além disso, você sabe, é só procurar a gente na Aurelo ou no Padrim e apoiar o podcast, se você tiver essa vontade, esse desejo. A gente teve uma rasteira, a gente descobriu em cima da hora que o PicPay assinatura será descontinuado no primeiro semestre do ano que vem, então a gente vai perder nessa brincadeira mais de metade da nossa renda. Então, se você puder, se você for assinante do PicPay, migre a sua assinatura para uma das outras plataformas. Se você já for apoiador, converta outras pessoas, porque algumas serão perdidas nesse processo de migração. E se você não apoia ainda, você pode apoiar sempre, estaremos sempre aqui por você. E a gente tem também os nossos canais abertos, que é o canal no Telegram e o perfil no Instagram. Tá bom? Fim do recadinho, vamos pro episódio. Bem, então o livro de hoje é o Fan Home, uma tragicomédia. Ele foi escrito por Alison Bechdel. Ela nasceu em 10 de setembro de 1960, portanto é uma escritora com 63 anos, nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela tem um trabalho já extenso desde 1983. Se eu tiver feito alguma pesquisa errada, você me corrige, Aline. Mas ela começa com a série de tirinhas Dykes to Watch Out For. E aí o Fun Home é o que tem maior reconhecimento internacional, lançado em 2006, que é uma história tragicômica da relação dela com o pai dela. E depois ela publica em outro aspecto, em outro espectro, em outro ponto de vista, em 2012, a relação dela com a mãe, que é aquele Are You My Mother, ou em tradução, é você a minha mãe? Interrogação. É, uma coisa que ela é bastante conhecida é o teste dela, que saiu numa tirinha, como se fosse uma brincadeira ali, uma troca, que ela coloca ali, chama A Regra, é uma tirinha curta, em que uma das moças fala ali que só vai no cinema se o filme corresponder a 3 regras. E eu não tenho certeza das regras, se o Vitor ou a Aline puderem me ajudar, eu não tenho elas de cabeça.
É bem tranquilo assim, é primeiro se há mais de uma personagem feminina na obra, se elas conversam entre si, e a terceira regra é se o assunto da conversa é qualquer coisa que não seja um homem.
Eu sempre esqueço dessa primeira, porque pra mim ela tá sempre incluída nas outras duas, e eu acabo...
É essa escadinha. A quantidade de obra que não passa nisso é um absurdo de grande.
Tem muitos filmes com uma mulher só, é bizarro.
É muito louco, ou então com mulheres que não conversam entre si. Tipo, os caras são casados, eles conversam entre si, e as mulheres... Puta que pariu! A hora que você percebe isso, você vira e fala, meu Deus, minha nossa. E aí, assim, nem era a intenção dela, na verdade, virasse essa institucionalização, como se ela estivesse, de fato, propondo, assim. Mas ela fez uma provocação.
Era uma piada, né, pra ela.
Eu acho que é mais uma provocação, uma cutucada até ali, usando de algum humor pra fazer uma acidez ali na tiração de sarro, do tipo, olha, a maioria das narrativas, primeiro, mal tem mulher, segundo, as que tem, às vezes nem se olham, e quando se olham, estão chorando por causa de macho, entendeu?
Ela acha curioso que o teste ficou com o nome dela, que ela... mas não foi ela que elaborou isso, né? Ela só desenhou numa tirinha algo que a amiga dela tinha sugerido. Então foi um caminho bem doido, assim, que tem gente que lembra muito mais do teste do que dos quadrinhos dela.
Tem uma citação, tem as aspas dela. Ela diz: foi meio que uma piada entre mim e minhas amigas nos anos 80. As feministas com quem eu saía naquela época e eu nos sentíamos ignorados pela cultura. Porque ela era dedicada a homens brancos e héteros, e nós fazíamos piadas a respeito de como não tínhamos filmes com mulheres que se parecessem com pessoas verdadeiras que falassem umas com as outras. Ela falou isso na entrevista.
E aí eu gosto que depois que ela vai falar sobre isso, ela acaba citando um TED todo seu também, em vários momentos, né? Ela vai falar da questão dessa possibilidade de criação artística, né, das mulheres, então acho que isso é bastante interessante. Enfim, e aí por final, outros dois trabalhos recentes que foram traduzidos é O Essencial, de Perigosas Sapatas, que saiu pela Todavia em 2021, com a tradução da Carol Bensimo, e agora também nesse ano saiu O Segredo da Força Sobre-Humana, também com Carol, do tradução da Carol Bensimon, também pela Todavia.
Esse eu comprei, está aqui, vai ser uma leitura minha de férias, porque eu vi fragmentos e me identifiquei demais. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? De novo essa merda? Ah, não.
Esse é pra você colocar do lado da Shen, Esforços Olímpicos, pra você deixar ali.
Puta que pariu, viu? Não, mas o rolê da obsessão com a atividade física por outros motivos que não os que a galera normalmente comenta. Eu falei, ah, pronto, lá vou eu. Aí comprei.
É curioso que a Bechdel fez esse caminho, né? Primeiro a relação com o pai, depois com a mãe, e depois a relação dela com o próprio corpo. E a gente vai ver que tem um subtexto, que a Bechdel é muito boa de subtexto, né? Que o astro desse quadrinho não é atividade física. Não sei se vocês querem spoilers, mas isso fica meio óbvio.
Aqui nesse podcast a gente é contra spoiler, fica à vontade.
A gente contra a cultura do spoiler, a gente pode falar spoiler à vontade.
Isso, tá certo, a Cecília fraseou melhor.
Por fim, o que a Bechdel tá tentando lidar é com a própria morte. Ela tá com, como o Arthur falou, né, ela tá com 63 anos, então esse quadrinho sobre atividade física é também sobre o decair do próprio corpo, assim, que ela fala, o fato do corpo dela não ter mais o mesmo vigor, assim. E é muito bonito, é lindo, 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 uma ótima reflexão, né?
E aí uma dúvida antes da gente seguir especificamente pro Fun Home. Toda essa produção dela, tirando, né, as tirinhas, tem esse viés autobiográfico, reflexivo.
E eu acho corajoso, assim, né, o quanto ela se dispõe a colocar, né, coisas tão íntimas para as pessoas lerem, mas também com uma generosidade muito grande de não usar o talento dela enquanto artista da narrativa e quadrinista como uma espécie de forma de fazer vingança com todo mundo. Tipo, ah, agora todo mundo vai me pagar, entendeu? Deixa eu pegar minha caneta, que você vai ver só. Eu acho que tem um tom respeitoso no que ela faz, que é muito bonito também, que é de dizer a verdade sem ter um desejo de machucar a outra pessoa que ela tá contando ali, que faz parte da coisa.
Acho que ela consegue equilibrar muito bem isso, porque tirando o Perigosos Sapatos, tudo é autobiográfico, mas se a gente for ver, a personagem principal do Perigosos Sapatos é fisicamente parecida com como a Beck Doe se desenha nos quadrinhos autobiográficos, enfim. E tem outras partes da vida dela que ela colocou no Perigosos. Então, ela tem meio que uma obsessão pelo autorregistro, pela própria vida e dar conta de documentar tudo, colocar tudo no papel. Mas é isso, como a Cecília disse, tipo, ela faz isso com muito cuidado, muita atenção e com uma construção, uma elaboração narrativa muito refinada, assim. Não é só, ah, eu tô aqui fazendo um diário e amanhã eu vou publicar. Ela reflete muito tempo, ela reformula muitas coisas, né? Então, acho que isso equilibra um pouco com essa obsessão que ela tem por ela mesma. No próprio fanhome, ela fala. Ela teve um certo diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, né? E ela tem várias manias, enfim, ela não é uma pessoa... A vida dela não foi cor-de-rosa, mas isso deixa tudo mais interessante.
Né? Não sei se vocês, né, já tiveram essa experiência de, às vezes, ler uma obra que ela é tão pessoal e tão intimista que parece um outro mundo, assim. Tu não tem ligação, tu não tem conexão, né? É muito o contrário disso, sabe? Quanto mais ela se expõe, quanto mais ela coloca uma lupa sobre a vida dela, parece que mais ela abre, assim, portas, janelas pra gente poder se identificar e se projetar com aquelas situações, assim. Então, isso foi uma coisa que me chocou bastante. Como assim?
No mestrado que eu fiz sobre o Van Home, sobre o Você é Minha Mãe, acabei estudando sobre teoria da autobiografia, né? E a gente discute justamente isso, o poder que a autobiografia tem. Às vezes a gente se identifica com vivências que a gente nunca vai ter, mas depende muito do quanto o autor, a autora se colocam vulneráveis, do quanto eles permitem realmente você conhecer essa essência verdadeira. E eu acho que se desenhar, eu acabei querendo fazer o mestrado justamente por isso. Como que dá para fazer uma autobiografia desenhada se a parte do desenho é totalmente ligada à ficção? Ela não é tão real quanto uma fotografia, a gente pode pensar, né? Então, mas quanto mais a gente vai pensando sobre isso, mais dá para ver que o desenho também tem algo de muito pessoal. O fato dela fazer o autorretrato de como ela se vê também dá uma certa vulnerabilidade que convida o leitor a entrar nessa vida. E por isso que tem tanto quadrinho autobiográfico fazendo sucesso, né?
Então, para quem não conhece o Van Home, que não conseguiu ler com a gente, o livro vai falar da infância dela ali na zona rural, numa cidade com 1000 habitantes. E vai falar não só desse processo de crescimento dela, desse processo de autodescoberta também, mas do processo dela do processo de relacionamento dela com o pai dela, que logo no começo a gente descobre que morreu atropelado por um caminhão, mas que se discute muito a possibilidade ali de um suicídio. E aí você descobre depois a Alison faz uma própria análise do porquê que ela gosta tanto de segurar essa interpretação. E aí, enfim, eles têm... Eu gosto que eu fui pesquisar e eu comecei a ver várias etiquetas do livro. Tem discussão de suicídio, abuso emocional, família disfuncional. Eu falei, esse é o tipo de coisa que os nossos
legal.
Ouvintes gostam.
Poxa vida, eu vou ter que falar dele na terapia, boa!
Recebeu uma série de indicações a prêmios, então tem National Books Critics, recebeu indicação para 3 prêmios Eisner, que é um dos maiores dos quadrinhos, e ganhou um deles, traduções diversas, virou um musical, e o musical também recebeu uma série de prêmios, tem um quadrinho que foi publicado em 2006, mas tem uma vida muito extensa, enfim, como vocês podem ver, a gente tá em 2023, e até hoje ele ainda gera bastante discussão. E aí eu acho que a gente pode começar um pouco de onde vocês partiram, assim, né? Porque, ó, desde o começo que a gente vê essa relação de como a Alison, enquanto criança, tenta tratar com o pai. Pai que ela descobre ali no momento em que ela tá num processo de se descobrir uma mulher lésbica. Ela descobre que o pai também tinha casos homoafetivos com outros meninos menores de idade. Teve relações de crime que envolviam ali a bebida. Tem essa relação complexa com a morte, que pelo que a Aline falou, parece que se mantém, né, no, no Segredo da Força Sobre-Humana. O Fun Home também é um trocadilho, né, com o Funeral Home, com a casa da funerária que a família tem. E como a literatura é um papel importante nessa família, né, porque a mãe também é pesquisadora, super, super culta, atriz... É, o pai, professor, que também bastante com uma biblioteca bastante vasta, adorava ler. É, enfim, queria, antes da gente começar a discutir esses pontos, saber um pouco como foi a leitura de vocês, se vocês gostaram, como que foi pra vocês.
Se eu falar pra vocês que, assim, ó, a situação que eu ganhei Fun Home, como que foi? Uma conhecida tava de mudança com a família pra outro país, mandou alguns livros que ela queria e ficou com uma caralhada de livro que ela ia doar, vender e tal. Já tava dando uma força nisso e peguei alguns. E ela falou, não, faz o que você quiser, pega alguns pra você, vê alguns pro cursinho, né, pro cursinho popular e tal. Falou, distribui, me ajuda a distribuir, foi o que eu fiz. Fui dando alguns de presente e tal, passando alguns adiante. E fiquei, de fato, com alguns pro cursinho. E tinha o Fun Home ali, no meio daquela coisa. E eu falei, caraca, eu nunca li a Beck. Eu falei, putz, ah, caiu no meu colo um Fun Home, que é uma HQ cara e tal. Falei, putz, esse vai ficar pra mim. E aí ficou, né? Deixei ele guardadinho, uma hora. E aí acabou que, pouco tempo depois, entrou aqui no clube de leitura. Eu falei, bom, é agora, né? Chegou a hora. Enquanto eu fui lendo, eu fui conversando com o Arthur. Acho que essa foi outra leitura que a gente conseguiu ir fazendo e comentando. E me chamou muito a atenção, assim, primeiro, um controle de narrativa que ela tem, assim. Porque cada capítulo funciona de uma maneira muito coesa. O capítulo dialoga perfeitamente com o outro. Tem uma coisa que é esse controle total de como contar a própria história, de forma que no primeiro capítulo a gente já recebeu uma sapatada na cara, essa relação com o pai. Ela começa tratando, não à toa, de um traço obsessivo do pai, que era a continuidade das eternas arrumações e reformas ali da casa, né? Aquilo nunca parava. Que aí a gente vai conseguir conectar muitos dos comportamentos do pai com comportamentos dela depois, né? A gente vai conseguir estabelecer isso. Mas a gente começa com um certo ódio daquele pai, falar que coisa insuportável, pelo amor de Deus, que lugar horrível. E aí vão vindo novas camadas, porque aí tem a coisa da funerária. Aí você fala assim, caralho, velho, tá ficando cada vez mais bizarro isso. Aí vai vir a coisa, aí nisso tem a possibilidade do suicídio do pai, né? Que a gente vai entender depois que tinha uma questão de saúde mental não tratada, né? Que não dá nem para dizer com certeza o que que era, porque não se acessava isso como uma questão que merecesse cuidado. O comportamento, ele era algo que você controlava apenas, não que você tratava para que você tivesse uma qualidade de vida e vivesse, né, de fato. Então, você vai conseguindo fazer essas amarrações, assim. E a Bechdel, como intelectual, vai trazer muitas referências literárias que são uma conexão dela com o pai, assim. Pra mim, de cara, pegou bem forte, porque quando ela fala ali, né, da possibilidade do pai, da galera não saber até que ponto aquilo foi um acidente, e de ter que lidar com uma questão que nunca seria plenamente respondida, porque qualquer resposta que se dê é baseada na crença. Não é baseado em materialidade, né? Isso tem muito a ver com a forma que eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe morreu em maio de 22. Minha mãe tinha um problema com adicção, né? Quando ela morreu, no dia que ela morreu de manhã, ela tinha tido uma semana de recaída, de crise, tava super mal, e ela mandou uma mensagem pra mim. E aí eu respondi ela e falei, mãe, ó, fica tranquila, não tô com raiva nem nada, eu só fico com medo, porque eu acho que isso não vai acabar bem. E aí ela teve um infarto causado pela combinação de álcool com os remédios que ela tomava. Ali eu criei uma conexão com a Bechdel, que é de quem perdeu alguém numa situação muito trágica como essa. E hoje eu consigo falar disso com bastante tranquilidade, porque coitado do Breno, né? Meu terapeuta, ele que me aguenta, né? Só ele que sabe. Mas porque existe um tanto da gente também lidar com o fato de que as pessoas podem escolher não continuar com a gente. E que a gente também tem que entender que não tem relação com o afeto que elas têm por nós. Então, dali, eu e a Bechdel, a gente se deu a mãozinha. E, na verdade, pra mim, ela tá sentada tomando um café comigo aqui. E ela falando do pai dela, de várias coisas. Minha mãe também tinha muitos comportamentos parecidos com o do pai dela. Então, na verdade, acho que esse livro me ajudou a, de alguma maneira, conversar com alguém sobre um trauma muito específico que eu sofri. Só pra finalizar minha fala, né, eu acho que teve isso, assim, que é muito pessoal da minha leitura. Depois eu vou falar um pouquinho das relações com as obras e tal, porque eu também tenho uma relação bem próxima com a obra do Fitzgerald, que aparece bastante. Acho que a gente pode discutir também até que ponto isso afasta ou aproxima as pessoas da leitura e tal, porque eu tenho uma opinião sobre isso. Mas acho que é essa conexão com o trauma tratado de uma maneira honesta e franca é o que permite a gente, de alguma maneira, lidar e enfrentar as situações, né? Então, se muita gente deve ir a Bechdel, deve ter ouvido muito na vida: nossa, você tá expondo seu pai, pipipopopó. Eu tenho certeza que parte do processo de cura coletivo é exatamente lidar e falar assim: ó, o papai pode ter se matado, sim. Porque a vida dele era foda, porque ele não podia ser quem ele era e tal. Então pode ter rolado sim, tá, galera? Não vamos fazer de conta que não. Então acho que essa coragem com essa sensibilidade, eu acho que tem um poder curativo bem grande.
Em relação ao que você tá falando, acho muito legal que o encerramento e o primeiro agradecimento que ela faz no livro, no final do livro, é agradecendo pela possibilidade de ter podido publicar e escrever essa história, né? Se não me engano, ela agradece ali aos familiares próximos, que ela fala: valeu por ter autorizado essa publicação, de ter deixado eu fazer esse trabalho, né? Isso eu acho muito bacana. Quero destacar depois isso que você falou da casa, que eu gosto muito da cena em que ela fala da... ele gostava muito da gente porque a gente era uma mobília que deixava a casa bastante autêntica, né? Mas depois a gente retoma esse ponto. Viu, Aline, qual de vocês dois quer comentar um pouquinho como é que foi a relação de vocês com o Fan Home?
Eu acho que a Aline vai ser mais legal, então a gente deixa o melhor por último. Vai ter uma coisa mais interessante para falar, mais longa, né? Então, a minha relação com, né, a autora começa com eu descobrindo as leis, né? Então, né, acabou que eu acho que alguém comentou no meu canal ali, eu tava falando alguma coisa, né, sobre representatividade e tal, e alguém comentou: caramba, cara, o que que é isso? Fui atrás, pesquisei, falei: meu, preciso escrever sobre isso e tal. Daí eu fiz um artigozinho, assim, curto no site sobre isso, e aí cheguei no Fan Home, e aí, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu sugeri que entrasse no clube desse ano, né, e fiquei bem feliz. É que o pessoal topou gravar e tal. Mas assim, eu tinha uma impressão de que seria uma coisa um pouco mais... ia ter mais um humor situacional, assim. Eu acho que era o que eu esperava do quadrinho. Muito pelas entrevistas da Alison, assim. Porque ela parece uma pessoa muito leve, muito divertida, né? Que encara a vida, assim, como... assim, com um certo ceticismo e com um certo humor, assim. Essa era a impressão que eu tinha dela, assim, da pessoa, né? E aí eu meio que já projetei essa minha expectativa no quadrinho. Até porque tinha esse título, né? Fan Home, uma tragicomédia e tal. Quando eu comecei a ler, cara, a minha experiência foi muito parecida, e o que eu vou falar vai ser bem pesado, do que quando eu li Maus, assim, do Art Spiegelman, sabe? Tão pesada quanto, sabe? Pra mim, assim, né? Quando eu li Maus, eu fiquei, assim, pô, bastante abalado, bastante... né, foi muito difícil, foi muito pesado. E a minha experiência com o Fan Home começou a ficar difícil quando eu comecei a projetar algumas situações de paternidade e maternidade que eu tenho, assim, tanto com meus pais, com a minha relação agora com o meu filho, né? Então, por exemplo, essas obsessões do pai da protagonista na história, eu comecei a pensar muito no meu irmão, né? Meu irmão era uma pessoa que, cara, não bastava limpar o negócio, você tinha que polir o negócio, sabe? Ele, eu já falei isso várias vezes no podcast, né? Meu irmão acabou falecendo em 2021, mas por 26 anos ele foi tetraplégico. Ele tinha 20 anos quando ele sofreu, né, um mergulho no mar, ele fraturou a coluna. E ele era uma pessoa extremamente organizada, extremamente obsessiva com independência, com não depender dos outros. E aí ele vai e se torna tetraplégico, né? E aí ele projeta muito... e eu tinha 2 anos quando aconteceu. Então ele projeta muito dessas coisas que ele tinha com ele em mim, assim, nas cobranças, né? E aí eu meio que, na terapia, eu sempre levei uma coisa do tipo assim: cara, eu tenho 2 personalidades. Eu tenho a personalidade Vilto Bagunceiro, que é uma que eu mostro mais no podcast, né? Que sempre foi a que o pessoal me conheceu aqui. Ah, o Vilto que não fazia pauta, o Vilto que não lembra das coisas. E tem a personalidade do obsessivo com organização, sabe? Que eu ainda tenho hoje. E que eu tenho que cuidar, porque isso se reflete no meu relacionamento. Tipo, eu não gosto, por exemplo, de abrir minha prateleira e ter xícara, canecas diferentes na prateleira. Pra mim, teria que ser todas iguais, não poderia ter canecas diferentes, sabe? E eu tenho que cuidar isso pra não projetar na minha esposa. Aí, por exemplo, eu lembrei disso. A primeira vez que eu sentei pra desenhar com o Emanuel, imprimi um desenho pra ele, coloquei os lápis de cor e ele dá o primeiro risco fora do desenho, e eu falo, não, filho, você tem que pintar dentro do desenho. E eu falei isso na mesma hora, travei, assim, porque eu falei, caramba, cara, eu tô reproduzindo as mesmas obsessões, os mesmos, né, transtornos. E aí, reviver isso com o Fan Home, assim, foi um mergulho na minha relação com o meu irmão, mas com o meu irmão que é falecido, com a minha mãe que é falecida, e toda essa coisa da morte também, né, da família estranha, que em certo momento ela se identifica com a família Addams, o que é muito curioso, né, porque a família Addams pro americano é o exótico, né, é o estranho, é o latino, né, é o diferente. Então, é, assim, meu, vários, vários pontos, assim, foi muito pesada pra mim a leitura. Ao mesmo tempo que a Alison consegue conduzir a gente, né, numa tranquilidade, e essa coisa narrativa dela de vai e volta, né, que em algum momento ela até brinca com Em Busca do Tempo Perdido, né, do Proust e tal, é uma coisa que ela faz, cara, assim, quando ela volta, as retomadas dela são sempre precisas, assim, você não fica perdido na história, cronologicamente, ah, do tipo, ah, isso aqui, ah, será que isso aqui ela tinha uns 5 anos ou ela tinha 15? Não, em nenhum momento, cara, assim, essa precisão narrativa também foi uma coisa que me pegou.
Ela, eu acho que ela tem um controle narrativo muito bom também, né, ela consegue elaborar muito bem o que ela vai trabalhar em cada capítulo, qual é o recorte temporal, qual o tema esse recorte temporal responde, como é que essa narrativa se organiza e como é que ela vai amarrar isso dentro do quadro maior do livro. Eu fiquei bastante feliz, com essa leitura, porque eu acho que ela mandou muito bem, assim, nessa organização. Mas pra frente a gente fala disso também. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Aline, como é que foi esse primeiro contato, como você chegou.
Eu queria agradecer antes, o relato da Cecília e do Vitor, eu achei bem tocantes, assim, porque isso tem muito a ver com quando uma obra, ela continua, ela não faz só sucesso no lançamento, depois some, tem a ver com como ela toca o que é de humano na gente, né? O que é de imperfeito e, meu, por mais que seja importante, enfim, não falar só de sofrimento, a nossa parte sombra é muito presente na vida. Eu acho que com sarcasmo, a Bechdel consegue lidar muito bem com isso, ela deixa as coisas um pouco mais leves, né? Como eu venho da área de literatura, eu, na época da graduação, me interessava bastante pelo modernismo inglês. Não só isso, mas era o que me chamava a atenção. Então, eu gostei muito de ler Fitzgerald, a Virginia Woolf, que vocês já comentaram também, o James Joyce, e entre outras pessoas. E eu pensava, nossa, eu vou fazer meu TCC sobre essa galera aqui, vou achar um ponto em comum e tal. E foi bem nessa época que eu comecei a entrar em contato, a voltar ao contato com quadrinhos. E em 2007 saiu a tradução do Fan Home pela Conrad no Brasil. Em 2008 chegou para mim por indicação de amigas. Eu pensei, eu tô perdida, porque esse quadrinho mudou a minha vida. Eu lembro da primeira vez que eu li, eu fiquei, meu, eu quero fazer meu TCC sobre isso. Não sei direito como vai ser, com que professor vai ser. Eu lembro que me impactou muito, porque além de toda essa construção narrativa muito bem feita, que vocês comentaram, a parte da construção de quadrinhos também pegou muito forte para mim, porque na época não era tão usual assim. A gente tinha Persepolis já, a gente tinha algumas outras referências de quadrinho autobiográfico, do Robert Crumb, essa coisa da autoexposição bem sarcástica e tal. Já tem uma cultura disso nos Estados Unidos, mas pra gente, enquanto leitores aqui no Brasil, sei lá, não tinha tanta gente fazendo isso. Talvez um pouco o Alaerte, o Angeli, o Adão, enfim. E isso pra mim foi um impacto imenso. Então eu comecei no TCC sobre ela, e aí alonguei para o mestrado. Mas eu me identifico muito com o que vocês falaram sobre a forma como ela aborda a questão da morte. E talvez um ponto que eu possa trazer aqui, um ponto pessoal, é sobre se aceitar enquanto pessoa LGBT. Na época que eu estava lendo, eu me identificava como uma mulher bissexual, o que para mim já era difícil, assim. Tipo, existe um... Cada um vai percorrer o seu caminho, né? Quem é LGBT vai ter sua própria história de se aceitar, se reconhecer. E isso, às vezes, pode mudar ao longo da vida. Às vezes, você não nasce sabendo exatamente quem você é. Então, você vai, às vezes, se enganando, sem querer. Então, hoje eu me vejo como uma mulher lésbica, mas eu percebo que isso depende de muito trabalho, de muita terapia também, de autoconstrução e desconstrução. Quando eu vi a Bechdel desenhar e falar abertamente sobre isso, de um jeito super honesto, super não romantizando nada, pelo contrário, mostrando o lado muito difícil, não só dela, mas da convivência dela com o pai, isso me tocou muito. Isso me ajudou em vários níveis, assim, a tentar ser mais honesta comigo também. E eu tenho certeza que ela, mesmo que não tenha sido a intenção, ela ajudou milhares de mulheres lésbicas ao redor do mundo, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão de saúde mental também. Talvez a gente pode retomar isso depois, mas lembro que vocês comentaram muito sobre essa questão do pai dela. A gente não sabe direito o que ele teve, se ele realmente se suicidou ou não. Mas um ponto que a Bechdel traz no Van Home é que, junto com todo esse lado da saúde mental, ele poderia ter continuado a viver se a sociedade fosse um espaço em que ele se sentisse aceito também. O pai da Bechdel teve que se reprimir muito, de várias formas. Então, até onde a gente sabe, ele era um homem bissexual também, né? E a Bechdel fala em algum momento do Van Home que ela, sendo abertamente lésbica, ela pode viver a vida que o pai não teve condições, devido ao lugar onde ele nasceu, à época em que ele viveu. E ela comenta sobre como ser honesto consigo mesmo no nível da sexualidade é uma forma também de não morrer.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
Eu gosto muito, acho que pra gente já começar a inserir uma discussão nesse caminho, eu gosto muito de como tem esse espaço da cartografia que ela faz, que eu acho muito bacana, né? Porque ela vai falar da relação que o pai tem com uma cidade, ela fala, aparentemente ele gosta muito dessa cidade, que é uma cidade rural, provinciana, com 1000 pessoas, que é uma cidade conservadora, super complexa em diversas questões, e o momento em que eles passam em Nova York, que é uma outra cidade, uma outra energia, um outro momento, principalmente na data festiva que eles vão em específico, né, é que eles visualizam ali, o irmão dela indo ali para pro porto, passando por aquela situação que eles chamam dos abutres, né, que são os homens mais velhos que vão atrás de crianças. Tudo isso eu acho muito interessante, porque eu acho que vai nesse caminho, né? Ela não tá romantizando nenhuma experiência, ela tá colocando ali todas as questões complexas que envolvem esses trabalhos, essas construções, essas sexualidades todas. E aí, pra retomar um assunto, a gente tava conversando, né, na introdução, que, de colocar um destaque maior em relação a isso, de como a Bechdel faz esse trabalho de... Eu esqueci a palavra que a gente usou.
Visibilidade,
isso é a palavra específica que a gente usou, da mulher lésbica, né? Então, não só na tirinha que ela tinha, da Perigosas Sapatas, né? O Dykes to Watch Out For, mas também como ela trabalha isso no Van Home, né? Acho que você pode aprofundar sobre isso um pouco do que a gente tava conversando, que eu acho que seria mais interessante do que eu ficar repetindo o que a gente falou. Mas pro ouvinte que não conhece a Bechdel, talvez seja legal a gente fazer essa linha do tempo, o pioneirismo que foi dela, né, em relação a essa temática.
Sim, super. O Perigosas Sapatas foi uma sequência que durou desde os anos 80, né, 83, até o começo dos anos 2000, foram mais de 20 anos fazendo tiras especificamente sobre um grupo de mulheres lésbicas e que tinha outros amigos LGBT. Se eu não me engano, a Bechdel entrou em algum tipo de recorde, porque foi muito tempo produzindo, e sobre um assunto que outras quadrinistas já tinham abordado, mas não com esse fôlego, né? E essa questão da visibilidade é importante para o quadrinho alternativo, autobiográfico, porque à medida que a gente se desenha, compõe esses autorretratos que vão entrar nas obras, é uma forma de criar essa quebra com uma imagem que é sempre frequente no nosso... Na nossa cultura visual, né? A gente está acostumado a esperar certos corpos. Quando a gente vê filmes, peça publicitária, quando a gente vê ilustração, até quadrinhos mesmo, a figura do super-herói musculoso, branco, enfim. Não preciso nem... Não é nenhuma questão de militância aqui, é uma coisa que está pensando na realidade.
É a construção de código visual mesmo, né? Sem...
Isso, exato. E o quadrinho autobiográfico, ele permite essa quebra nesse sentido. Então, é muito importante que a Backdoor tenha se desenhado como uma lésbica, que a gente chama de caminhoneira, que antigamente era visto como algo pejorativo, mas tem sido...
Apropriado mesmo, né? As pessoas...
E ela faz isso muito bonito naquela cena, né? Que ela fala, meu, quando eu encontrei pela primeira vez na lanchonete, eu falei, ah, é isso.
Aquela cena arrepia, né, cara?
É muito
louco
boa aquela cena.
O pai dela pergunta, é isso que você quer ser? Tipo, e ela é super feliz. Não, é exatamente isso. Então, é muito importante que ela tenha desenhado, quando ela era criança, ela viu realmente essa lésbica caminhoneira, além de tudo gorda, né? Então, assim, todas as quebras de expectativa, de idealização. Então, eu acho que o desenho, os quadrinhos em geral, eles têm um potencial muito grande para renovar, para refrescar o nosso repertório, o que a gente está acostumado a ver. E também, para quem se identifica com esses desenhos, sentir mais... real, se sentir que existe mesmo, porque quando a gente se vê projetado em obras, enfim, na indústria cultural como um todo, a gente se sente muito mais validado, eu acho.
Então acho que a gente pode partir e aproveitar que a Aline já pontuou algumas coisas específicas do quadrinho, pra gente falar algumas questões. Eu queria destacar, retomar aquilo que a Cecília falou no começo, que é essa relação do pai com a casa, esse transtorno obsessivo que ecoa também na Alison depois, né? Esses paralelismos que a gente constrói. Então, o pai, né, pro ouvinte que não leu o livro, o pai, ele tem uma obsessão com arquitetura, ele gosta muito de arquitetura, ele tem uma casa que é uma casa colonial, que ele tá empenhado a restaurar e a deixar tudo mais próximo de época possível, obsessivamente, e aí a Alison fala de como isso era um comportamento comum na casa, e de como ele gostava da família, porque era uma família que dava um ar autêntico pra mobília, né, e mantinha a casa mais viva, então pra ele tinha essa, ela sente que tem essa autenticidade, né, e depois, mais pra frente, a gente vê que a Alison desenvolve também um outro transtorno, mas que envolve principalmente o ato da escrita de um diário, né, que como é que você, primeiro você vê o lance dela com as portas, né, onde ela passa, o que que ela faz, as contagens das ripas e tal.
Ai, gente, vamos todo mundo respeitar os transtornados compulsivos, tá bom? Todo mundo aqui, não sei a Aline, tá? Mas o Arthur tem vários tracinhos aqui, ó.
Então, mas esse, acho que esse é o ponto, porque
o Vilto já falou dos dele e eu
obcecado, gente, com é padrões, cara.
Mas esse é o ponto, óbvio. O lance do diagnóstico é esse, a gente tem as manias, a gente tem os lances, o toque específico. Especificamente essa parte patológica que prejudica ela de não sair de casa porque tem a membrana invisível, ela não pode passar na porta porque tem a contagem. Isso eu acho importante, porque a gente usa o toque como uma brincadeira recorrente, né, no nosso vocabulário, mas o bagulho é muito mais embaixo, é muito mais profundo. E a gente vê aquelas cenas dela colocando eu acho em todas as entradas do diário, depois transformando aquilo num chapéuzinho, e depois riscando tudo aquilo que ela escrevia. Eu acho muito interessante a maneira com que ela aborda essa construção, esse traço de personalidade deles, né, que é dela e também do pai. Porque no fundo, não sei, me parece que essa análise que ela traça é uma grande tentativa de trabalhar esse luto que foi a perda do pai, né? E esse trabalho que ela faz ali é discorrendo sobre algumas coisas que eles tinham em comum, que são a literatura, a descoberta ali da sexualidade, os transtornos compulsivos, né? E esse paralelo fica muito claro no fim do livro, né? Que ela ainda fala, eu acho que eu vou dar essa interpretação pra ele, porque é assim que eu me sinto perto, é o que faz eu manter um pouquinho dele pra mim, né? Porque, enfim...
Tem um rolê do desejo de pertencimento, porque no fundo, né? Tipo, esse cara é meu pai, entendeu? Eu também quero que isso faça parte de mim, como eu quero fazer parte dele. Então, até a conexão deles ali com as obras, eu quero fazer parte ali, eu quero...
Porque tem a parte que ela fala, ele tava vivo, mas pra mim ele já tinha morrido há muito tempo, e quanto mais eu penso nisso, mais o que fica claro é essa ausência dele em vida, né? É, eu acho que isso é muito forte no romance.
E aí a ausência coloca também em contraste os momentos de presença bacana, que são os momentos que ela compartilhava ali com as leituras e que eles trocavam e que eles compartilhavam e tal. Porque também tem isso, né? A gente tem que lembrar que as pessoas são muitas coisas. Né? Então, o ódio que eu comecei, o pai do livro, eu falei, cara, filho da puta, insuportável. E aí você fica quase com uma sementinha de, ah, morreu. Vamos ficar tristes? Qual que é a nossa dúvida aqui? Meio uma pegada ao peru de Natal do Mário de Andrade, sabe? Que o pai morreu e aí tá tendo aquela ceia e tá todo mundo meio assim, puto, mas na real a gente tá feliz, a gente pode ter um Natal de boa aqui. Então, tem um pouco essa energia, assim, no começo. E não tem nada disso no final, porque a gente vai criando um vínculo. E tem muito a ver como a Beck deu também nesse processo, foi se reencontrando ali com o pai, na hora que ela vai repensando essa história e contando essa história e narrando, ela também vai se reencontrando com essa memória de outra maneira, porque a distância do tempo faz a gente lembrar as coisas de outra forma, porque o tempo passa, as coisas se assentam, as coisas vão mudando, e quando a gente observa de novo uma mesma situação, a gente observa ela totalmente interpelado por essa passagem, assim. Então, o processo dela de se aproximar fica muito claro, porque a gente termina o livro mais próximo desse pai
escrever
também.
Faz a gente reformular e redesenhar, desenhar, no caso, demora muito mais tempo. Então, imagina o trabalho que ela passou, o trabalho mental, emocional, que ela passou para juntar todos esses arquivos. A Beckdahl é muito boa com representação de documentos da família dela, da vida dela. O Arthur falou da cartografia, que ela explora muito o mapa da cidade. Mas ela brinca muito com todos os elementos visuais que constroem a vida dela. Então, ela vai reproduzir fotografia da família, um outro tipo de traço para o leitor identificar. Isso aqui está mais próximo do real, mas ainda é um desenho, né? Então, cria-se essa familiaridade, mas um estranhamento ao mesmo tempo, né? Ela vai redesenhar o diário dela, jornais que ela leu na época, páginas de livro que ela e o pai gostavam. Então, eu acho que é muito massa como ela explora a materialidade da vida, assim, redesenhando tudo, né? Isso fica tão misturado que, como o Arthur tava falando, né, que a casa é um personagem importante na história também, a ponto do Fun Home ter a cor do papel de parede, que era um verde opaco, assim. Então, toda a tonalidade do quadrinho vai ter a cor presente na casa. No Google, a Beck deu adulta, ela voltou naquela casa, ainda tinha o mesmo papel de parede, vocês podem ver que é meio verde água também. É muito interessante como ela recria isso, ela domina muito a narrativa como um todo, e até falando sobre o próprio transtorno, essa coisa dela escrever no diário, eu acho, ou seja, ela nem acredita mais na própria memória, eu acho que tal coisa aconteceu. Isso também diz muito sobre como ela domina a autobiografia em si. Ela não vai falar pro leitor, olha, foi exatamente isso aqui que aconteceu. Não, ela vai duvidar de si o tempo todo, e eu acho que isso deixa tudo mais real, mais honesto e aproxima o leitor, porque na teoria da autobiografia a gente também vê essas coisas, tipo, o que que torna uma autobiografia interessante? Já que a gente fica, meu, o que eu vou ler sobre a vida de uma pessoa? O que ela significa pra mim, sabe? O que eu quero saber de uma mulher da Pensilvânia que nasceu nos anos 60, tipo, enfim. E uma das formas de se aproximar do leitor é justamente mostrar pro leitor que você não tem certeza se o que aconteceu foi daquele jeito mesmo. Você não quer enganar quem tá te lendo. E eu acho que a Beckdahl é ótima nisso.
Aline, e na sua pesquisa, além de estudar essa construção autobiográfica, você falou um pouco também de como a Beckdahl usa essas produções, né? Essas outras produções de intertextualidade, de literatura, psicanálise e outros códigos visuais, não é? Como é que foi essa pesquisa pro ouvinte saber também?
Ah, então, eu fiz mestrado na área de teoria literária, e justamente essa intertextualidade da Beckdahl que me permitiu escrever um projeto nessa área, porque hoje está muito melhor, mas antes era difícil conseguir mestrado, doutorado, pesquisando quadrinhos, né? Hoje tem muito mais congresso, muito mais possibilidade de um professor orientar um TCC sobre isso. Se alguém estiver ouvindo e quiser ir atrás, enfim, posso tentar dar algumas dicas. O meu mestrado foi na Unicamp. Essa conexão que a Beckdahl faz com a literatura que permite que a obra dela seja estudada em várias áreas, né? Não só artes visuais. Na época que eu estudei, eu achei muito interessante como ela se vale de obras clássicas, mas sem ter um certo tipo de veneração que a gente costuma ter. Que, nossa, Virginia Woolf, meu Deus. Tipo, como é que eu vou conversar com Virginia Woolf? Eu acho que pelo sarcasmo que a Bechdel tem, ela tem um certo desprendimento também. Então, ela consegue, às vezes, conversar, não de igual para igual, ela tem um respeito, né? Mas ela consegue construir diálogos meio inusitados, assim. Lembro muito dela se referindo ao Proust como... Não lembro exatamente qual a palavra que tá na tradução, mas algo como, ai, meio viadinho, sabe? Uma coisa meio brincando. Tipo, eu sou LGBT, então eu posso zoar de você, que também é, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu me interessei muito por essa proximidade que a Bechdel teve. Realmente foi um ponto muito importante, né, para ela e para o pai. Ao mesmo tempo, fiquei muito na dúvida se seria realmente válido só dialogar com obras muito clássicas. Fiquei pensando, putz, será que em algum nível ela quis trazer atenção para o quadrinho dela fazendo isso, sabe? Que a gente vai pegar, nossa, legal, um quadrinho sobre Joyce, sobre... Proust, Virginia Woolf, etc. Vou ler.
E a gente sabe um pouquinho que o fandom do Joyce tem, né, questões, né? Você sabe.
Então, a gente... É até perigoso, porque daqui para discussão se literatura e quadrinho é um passo, né?
Nossa senhora.
Ainda bem que a gente já superou, mas às vezes não, né? Enfim.
É isso. Com várias questões, né? Ainda bem que a gente superou, mas às vezes não. Com muitas questões.
Mas nem tanto.
Que eram para ser básicas.
Curiosíssimo isso, porque eu defendi o mestrado em 2015. Vai fazer quase 10 anos e parece que algumas discussões não andaram. É incrível, assim. Mas em relação à literatura na Bechdel, às vezes eu acho meio ambígua, sabe? Porque eu acho que ela poderia, no Fun Home, explorar outras literaturas. Ela faz referência a algumas autoras lésbicas, só que ela não se aprofunda no texto delas. Ela fala mais de experiência. Tipo, ela vai falar como ela se descobriu primeiro na leitura e depois na parte física, né? De beijar outra mulher, enfim. Então, acho interessante o caminho, mas fico pensando se ela não poderia ter seguido... por outras maneiras de se aprofundar nesse diálogo, sabe? Mas talvez pela leveza dela, ela traz o leitor lugares em que talvez o leitor não tenha coragem de andar. Por exemplo, ler Ulisses é uma coisa que, meu, até para quem gosta muito de ler, é uma coisa que não vai acontecer. E tudo bem, acho super válido, tipo, você passar a sua vida sem ler Ulisses do James Joyce. Eu acho interessante que você vai ler Fun Home e você vai ver um pouco disso ali, sabe? Então, por outro lado, cria essa proximidade que eu acho que é muito válida também.
Eu puxei essa pergunta porque a gente teve essa discussão no grupo dos apoiadores, né? A gente discutiu muito em relação ao uso frequente de muitas obras clássicas e muitas obras para pautar as discussões, né? Então tem alguns capítulos que são voltados quase tematicamente para algumas obras, né? Ela usa muito da mitologia, começa com o Albert Camus, depois tem o Oscar Wilde, tem o próprio ato de escrita dela do diário, tem os textos dos pais ali. Então, meio que o que a gente estava conversando ali é o fato de que essas obras, pelo menos parece pra gente, o uso dessas obras clássicas faz parte do dia a dia dessa família, que era muito culta, muito estudiosa, e muito próxima desse tipo de literatura canônica em específico. O que a gente estava conversando ali é que parece muito que essa escolha dos títulos não é só uma, de repente, um pouco desse caminho, né, de escolher obras que são mais ou menos canônicas, mas também de retratar o que era de fato ali no dia a dia. E a conversa do final ali foi, putz, mas o final, do jeito que ela conclui, para quem não leu Ulisses, parece que fica uma coisa meio... É meio aberta, é uma coisa que passa no subtexto, que você não pega. E o que a gente tava conversando ali é que me parece que não, porque ela coloca ali, então tem, sei lá, a biografia dela, quando ela vai na biblioteca e procura escrituras lésbicas, ela coloca ali naquelas pilhazinhas que aparecem várias vezes no quadrinho, né, que eu acho muito bacana. Mas o livro ali, apesar da citação no final, o paralelo que ela faz entre o pai e o filho ali do Ulisses, não vou lembrar, porque eu não li Ulisses, então ainda falei, vai ficar bacana o episódio, porque vai ter a parte das pessoas que leram Ulisses, uma parte das pessoas que não leram, e a gente consegue ver mais ou menos aonde ela chega, né? Mas me parece que no começo desse capítulo, ela explica a interpretação dela do Ulisses, do que ela quer apontar de fato, que é o personagem que é um pai, e o personagem que é um filho, não necessariamente ligados, mas que se representam ali enquanto figuras paternas, né, e de filho. E que ela mostra que existe essa... Que ela projeta, de certa forma, a relação dela com o pai, que, de fato, o que existe ali é essa relação que passa que passa transversalmente, que eles nunca conseguem casar e convergir no mesmo ponto, né? E eu acho que esse excesso de referência, não sei se é um excesso, mas essa quantidade de referência que coloca, eu acho que é um problema, porque eu acho que ela tem esse trabalho de aproximar, de traduzir, de explicar não só o texto, mas a interpretação dela. Porque a gente tem muito autor que gosta de colocar a citação como se fosse o que a gente chama de punhetação acadêmica, né? Que é, olha como eu sei vários autores, olha como eu tenho um repertório, e aí vai só jogando o nome e você que se foda pra entender o que que é. Eu acho que ela tem esse trabalho de colocar o trecho do livro, colocar em destaque, ela coloca lá como é que ela faz o destaque do texto. Ela explica o que significa cada texto, ela traz a interpretação dela, então eu não acho que seja um problema a maneira com que ela faz, e tampouco acho que o final do livro fica em aberto. Eu sinto, eu como não li Ulisses, não sei vocês, o Vilton não sei se leu, a Cecília acho que leu, e a Aline aparentemente leu. Você leu também? Então, sou o único não leitor.
Eu li, mas não estudei Ulisses, tá? Eu li no freestyle, assim, né?
É isso. Mas pra mim, como não leitor, eu não senti uma falta. Eu sei que tem um subtexto ali que eu não acessei, que eu não faço a menor ideia, mas que não prejudicou, apesar de ter deixado essa pulguinha atrás da orelha, né?
Mas não tem necessidade, tá, querido? Segue.
Não perdeu muita coisa.
Eu vou ler, gente, calma aí. O que que é isso? Eu vou ler.
Não, a gente não tá dizendo pra você não ler, a gente não tá te proibindo, a gente tá dizendo que não tem necessidade, entendeu? Se você não quiser...
Mas a literatura é uma necessidade?
Mas é lógico que é.
Fica aí
a... Você nunca leu o Antônio Cândido falando do direito à literatura, né?
Porque assim, né, era uma coisa totalmente acessível pra ela ter todos esses livros na infância, por causa do pai, e a mãe e tal, todo aquele ambiente da alta cultura morando no fim de mundo, assim, numa cidadezinha minúscula, né? Que é algo que pra nós aqui no Brasil é um negócio absurdo, assim, abismal.
Na estante do pai dela só tem os ganhadores do romance literário do Jabuti, nenhum romance de entretenimento.
exatamente. Esse mas no cheiro. Final, ela deixa um livro ali mais romance de entretenimento pro pai, e o pai gosta, porque se identifica ali no final, sabe?
Nossa, meu Deus.
Mas só um comentário, eu acho, e aí mais um ponto de projeção com a Alison, assim, né? Porque a gente, com 30 minutos, a gente sempre fala desses livros, mas sempre, cara, de um jeito, pô, tranquilo, às vezes a gente faz piada, e a personagem no quadrinho, tem um momento até que ela né, vai fazer faculdade e tal, e aí tem um professor ali que faz uma interpretação toda maluca, toda psicanalítica, não sei o quê, e a Alison dá uma boa de uma zoada nisso, assim, sabe? Ela prefere a interpretação do pai dela, assim, sabe? E cara, eu me identifiquei muito com isso, porque eu fiquei muito puto quando eu tava na graduação e eu comecei a ter contato com essas coisas e eu falava, tá, mas então eu pego uma história...
Essas coisas, parece que ele tá falando de droga.
Pego uma história e, cara, eu posso ver qualquer merda, é só eu defender isso aqui bem, é só eu ser bom de argumento que vai passar e tal.
É,
eu fiquei brigando
tudo
com
o
professor,
dessas.
Né? Porque aluno de graduação tem dessas também, né? De ficar brigando com o professor, né? Mas enfim.
Vai ler Stanley Fish, Vilton, ele vai falar exatamente isso.
Aí, ó.
Foi um texto que o Matheus me passou na dissertação, que ele vai falar de comunidade interpretativa e de como tem o lance de cada... No fundo, como identificar o texto e como encontrar uma leitura válida, né? E eu li esse texto na dissertação e eu entrei em crise, porque eu falei, caralho, isso aqui na real, então, é tudo uma...
Não posso fazer tudo.
Isso foi um choque desgraçado na minha cabeça, mas passou.
É, mas ela zoa com tudo, né? Zoa com o Proust, também tem uma parte que ela fala que acho que só pode ler na aposentadoria, uma coisa assim.
Não, você sabe que chegou na meia-idade quando você descobre, que você percebe que você não vai ler O Bússola do Tempo Perdido.
Ah, tá, é isso aí, é isso aí.
E aí, de novo, tem necessidade? Você pode passar seis? Você, é isso, né, galera? Deixei aqui as reticências. É, o que eu queria comentar também é um pouco sobre a nossa forma de leitura, porque eu também não acho que necessariamente você tem que ter lido tudo que ela referencia, e mesmo se você tiver lido tudo, isso não significa que a referência vai bater pra você da mesma forma, porque a gente tá falando de arte. Então a gente também tá falando de como a Beck deu a entender o Ulisses, como a Beck deu a entender o Fitzgerald e assim por diante. Então, pra quem não leu, né, tá, nunca li nada do Fitzgerald, meu Deus, e aí tem muitas referências ao Gatsby, cara, as cartas que ele trocava com a mãe e tal. E aí, então, tem referências muito diretas, meio incontornáveis ali. Eu não li o livro, mas a forma como ela me conta me diz o que eu preciso saber, porque não importa do que o livro fala. O que importa é a associação que ela está construindo. Então, não importa, assim, será que essa associação está correta ou não? Olha, ela está construindo uma linha de raciocínio. Ó, acontece isso. de repente, pra mim, o que eu vejo no Gatsby, que é um dos meus livros favoritos, não é o que ela viu naquela obra. E se a gente for fazer uma associação e comparar alguma história com a do Gatsby da Daisy, a gente vai fazer de outra forma, associar com coisas diferentes, porque, novamente, é arte, e ela tá produzindo uma narrativa associando a outra narrativa. Então tem um processo dela que é subjetivo ali, e como aquilo ecoa com outros discursos que ela conhece e transpõe. Então acho que também tem uma coisa assim, em resumo, é importante que quando a gente vai fazer uma leitura que menciona referências que a gente não tem, que a gente veja se, essa referência é incontornável, sem eu entender a referência eu não consigo avançar, porque aí eu tenho que ir ler a referência e depois retomar a obra, não tem outro caminho. Mas, se for uma situação como essa, em que a obra está sendo citada, e está sendo citada como uma referência, a gente pode dialogar plenamente com o que a pessoa está falando. O que, que ela está falando? Ah, eu estou entendendo a obsessão do pai ali com o luxo, com a imagem, com a grandeza, com o parecer ser uma coisa e ser outra. Não importa, nada além disso. Ele é uma conexão que ela criou ali, eu preciso entender o que ela criou. Não necessariamente entender toda a referência completa. Até porque tem um outro elemento que vai entrar aí, que é a questão da performance que a gente faz a partir da nossa conexão com alguns produtos culturais, com arte, com costumes e assim por diante, né? Que é o que o pai fazia bastante, que é o que nós todos aqui fazemos, que é fazer aí corporalmente, materialmente, discursivamente, academicamente, às vezes também, o uso dessas referências como construção da nossa identidade. Então, o pai vive esse elemento de performance mesmo, de se performar ali como se fosse a Geração Perdida, junto com o Fitzgerald e a Zelda e o caralho, entendeu? Né? Então, ele vive dessa forma. Como também a gente vai pensar o que que é. Vamos pensar, faça um exercício aqui comigo. Desenha aí, pega na sua mão, pega um sulfite, desenha, mesmo que você seja péssimo de desenho como eu. Desenha aí qualquer, ou acha uma imagem aí qualquer, de um típico leitor de fantasia. O que que será que você vai fazer uma associação? E se você for falar de um leitor de Marx, qual que vai ser a sua associação?
O Arthur desenha.
Arthur, deixa a sua agenda em cima da minha mesa, por favor.
Tô fazendo leitor de Marx agora. É o mesmo que o leitor de fantasia, mas ele tem barba, tá vendo?
Olha lá, tá vendo? Já... É isso. O Arthur, já, mesmo sendo um bocó, ele já entendeu. Ele desenhou um homem de palitinho, e quando eu falei Marx, ele desenhou um homem palitinho com barba. Importante que tenha sido um homem, porque eu falei leitor.
Exatamente.
E aí, quando ele meteu a barba, ele meteu uma barba imensa com o cabelo.
Foi, você falou leitor em específico.
Devia ter falado leitor ou leitora. Ah, por favor, Arthur, assuma. Se eu tivesse falado esse desenho aí em um leitor de Genial, sem você ia ter desenhado o homem de minha rola que você ia, tá bom?
Eu desenhei o Darcy.
Aham. Uhum. Ah, lógico que você ia. Ai, que mentiroso. Nossa, que absurdo. Mas o ponto é esse, assim, né? A gente pensar que as coisas que a gente gosta, consome e tal, elas também afetam a gente de volta, né? Então, como a gente vai se comportar, o que, que a gente vai postar, essas coisas, elas estão todas conectadas, elas são um compêndio identitário só, digamos assim, sabe? Acho que também tem isso, a gente perceber a construção da identidade dos personagens a partir desses elementos, dessas pecinhas de quebra-cabeça que a Bechdel vai entregando a cada capítulo, a cada quadrinho. E por isso que eu acho aquele último quadrinho específico, né, que fala assim, olha, mas de vez em quando, pelo menos, ele tava lá pra me pegar, entendeu? Às vezes eu era o Ícaro me fudendo, mas às vezes eu era o Ícaro com alguém pra me pegar.
Mas ele tava lá embaixo pra me pegar, diferente do Dédalus.
Isso também tem um outro subtexto que não é só com Ulisses, mas é também com mitologia grega. Então, acho que às vezes a gente... Eu falo isso sempre pra vocês, né, galera? A gente se cobra demais de entender tudo, como se entender tudo ou acertar todas as coisas. É uma lógica meio escolarizada mesmo da leitura. Às vezes a gente não vai entender tudo mesmo, porque essa completude, ela é a completude de um dos sentidos possíveis. Ela não é o esgotamento dessa interpretação, sabe? Então acho que a gente lê com o objetivo de tentar entender e fazer a nossa interpretação daquilo e entender que é uma possível, talvez dê uma leveza maior ali para esse processo. E a gente não fique tão obcecado que as coisas tenham um final fechado, redondinho, sabe? Então,
porque a autobiografia, ela tá viva, né? Impossível.
Exatamente.
Ter um fechado.
Mas, é autobiografia, mas também o pai não tá mais, né? Então também tem isso, assim, tipo... Só que ao mesmo tempo,
Mas a memória, né? A memória, por essência, nunca tá fechada, né?
O luto, o trauma e etc. Mas principalmente o luto, eles são pro resto da vida. Você nunca mais para. nunca mais para de sentir a ausência ou de reviver a ausência de outras 80 formas diferentes. De alguma maneira, essa é uma história inesgotável. Ela sempre vai estar vivendo esse luto do pai dela. Como o Vitor, do irmão dele, e eu da minha mãe, assim por diante. Sempre vai acontecer. A questão é a forma, e a questão é que a gente se cuide e se trate para viver isso de uma maneira saudável, de uma maneira bonita, de uma maneira honrosa para quem se foi. Foram pessoas muito importantes pra gente, e que foram mais do que as suas obsessões, os seus vacilos, os seus equívocos. Foram uma enormidade de coisas, como o pai da Beck deu também foi, né? O Bruce também foi. Inclusive, eu lembrei de uma coisa agora, que tem uma... Eu vi que tinha uma notícia, mas o Coronga nos tirou a possibilidade... Tá, o Jake Gyllenhaal estava envolvido numa produção, numa adaptação de Fun Home pro cinema, em que ele ia ser o Bruce Becknell. Caralho, eu ia curtir, porque eu acho que se tem alguém que tem esse olho, porque ele tem um olho, é uma coisa que passa uma obsessão meio fácil, assim. Além dele ser um grande gostoso. Então eu falei, olha que bom.
O Perigosos Sapatos, eu acho que talvez seja adaptado para uma série, não tenho certeza, mas eu ouvi falar algo sobre isso. E eu ia comentar só sobre essa questão da adaptação da... dessa intertextualidade com as obras literárias, tem muito a ver com isso que a Cecília falou de essa construção de si mesmo. Eu acho que é por isso que Fun Home não se perdeu, porque poderiam ser referências vazias. Tem muito livro que faz isso e acaba não se sustentando. O fato dela conseguir construir uma história muito bem feita, porque não é só a matéria de vida dela que já é interessante, mas a forma como ela passa isso para o leitor é muito bem feita. Acho que isso que faz um quadrinho de 2006 ainda ser discutido, né? Porque se fosse só a referência, eu vou falar da Virginia Woolf, vou falar do Proust. Meu, caguei, desculpa. Porque não é só a referência que vai deixar a coisa boa.
E não tem arrogância nessas referências, né? É uma intertextualidade que ela estabelece sem nenhuma arrogância de... Então, deixa eu falar pra vocês. É que pra entender a história da minha família, você tem que ter lido Proust, sabe?
É, porque é uma família de gênios, né? Só que, ao mesmo tempo, ela tá lutando pra se encontrar. Tipo, todo mundo é genial. Os irmãos dela também têm um monte de habilidades artísticas. E ela tá lá lutando pra ter a dela. E o legal é que ela não vai explorar só a referência literária por si só. Ela vai se aprofundar nas biografias dos escritores e vai tentar achar pontos de conexão com isso também, né? Também essa coisa do pai dela tem um pouco a ver com algumas personagens, com o Gatsby, etc. Mas ela vai tentar achar na biografia da Virginia Woolf. Ela faz isso no Fun Home, mas também no Você é Minha Mãe. Uma comparação entre a mãe da Woolf e a mãe dela. Enfim, toda essa série de questões mentais que quase todos os artistas tiveram. Ela vai tentar também achar um diálogo. Então, é legal que ela vai além de só lidar com o texto em si, né?
Eu acho, só para também fechar esse ponto das referências, eu acho que pra gente aqui que produz, né, de certa forma, seja ficção, seja na não-ficção, até na pesquisa, né, eu acho que fica uma grande referência pra gente sobre como usar as referências, sabe? Tipo, como fazer isso de uma forma que não fique... aquela petulância, né? Aquela coisa de tipo, olha, o cabedal de referências que eu tenho, né? Colocando monóculo, mas tornando e utilizando esses, digamos, esses recursos linguísticos que são obras de outros autores para poder dar conta de alguns temas que a gente tem, assim, né? Então, eu acho que fica aí um grande como fazer, assim, que é o que a gente vê nesse quadrinho.
Então, pra gente encerrar, eu acho que eu faria um último adendo. Eu já falei sobre isso, mas eu gosto muito de como ela tem esse controle da narrativa e de como ela usa alguns recursos que hoje em dia é difícil de você visualizar e ela usa muito bem. Como, por exemplo, a voz do narrador, eu esqueci o nome do recurso, mas aquele recurso descritivo que fica em cima dos quadros do narrador em terceira pessoa, que hoje é muito difícil de ver, e ela consegue fazer essas informações, então ela sabe muito bem a informação que vai pro quadro, a informação que vai pro balão, a informação que vai pro narrador, esse desenho da página...
Recordatório, a gente chama.
O recordatório. Eu acho que ela tem esse domínio técnico muito bem feito. Me parece que é o primeiro trabalho de fôlego dela. E por esse primeiro trabalho de fôlego, por esse trabalho extenso, já mostra um domínio do que ela tá fazendo muito bom, de verdade.
Passou nos critérios de
então,
qualidade
acho muito legal,
do Arthur.
Enquanto linguagem, né? Pra... será que o Fan Home passa no teste de Beck?
Passa, porque tem as conversas na universidade, é um palhaço. Mas passar no teste de Beck é fichinha. O crivo do Arthur que é outra coisa. Aqui, é.
Que crivo do Arthur, gente? Eu tô só comentando. Olha, vocês como vocês são. Eu não tô aqui falando que passa no crivo de vocês.
Eu tô lançando fake news mesmo. Eu tô de férias aqui pra mim. Eu tô com
depois
uma energia
de me censurarem, sobrando. Depois de me censurarem no episódio do Melhores do Ano, biparam todas as minhas
não
vozes.
Não é censura, é controle de qualidade.
Biparam a minha fala. O Figueiredo ouviu essa edição, bipou a minha voz. Foi conivente com essa situação. Muito bem. E eu acho que é muito interessante como ela consegue trabalhar essas informações. Então a gente tem, ela fala da lista da biografia, do que ela usa, mas ela não faz isso chato também, não só porque ela não faz esse cabedal, mas também porque ela sabe onde colocar. Então você tem as indicações de livro, porque eles estão ali, desenhados na folha, com indicações. Se você quiser se aprofundar na leitura, você tem a informação ali, certo? O que é preciso ser aprofundado, ela traz na palavra, ela traz no balão, ela traz no recordatório, ela coloca isso de uma maneira que ela sabe que vai ser mais útil, mais bem aproveitado, mais fluido para a narrativa. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito legal de se aproveitar, né? O Vitor tava falando de aprender com quadrinho. Acho que nesse sentido, então, a gente aprende não só a referência, mas a maneira de construir essa história. Porque ela tem uma estrutura que me parece até bastante tradicional nesse sentido, mas ela usa com uma maestria muito boa. Não sei se ele não tem alguma coisa a acrescentar nesse meu...
Boas obras são assim, essa questão que até a Cecília tinha comentado, se você sentir necessidade de ir atrás da referência, ok, mas é uma coisa, de certa forma, tradicional na nossa produção, né? Você pode ler Ulisses sem ter lido Odisseia e tá tudo bem. Só que se você for atrás de outras referências, você vai alimentando a sua visão, né, sobre a obra principal. Mas eu concordo muito que uma obra bem feita, ela vai se manter, se sustentar sozinha e não vai perder nada na sua qualidade, quando a referência é feita de forma mais consciente, como a Beckdoll faz.
Muito bem, então vamos nos encaminhando para o final. Aline Zuve, quem quiser encontrar você, você tem um quadrinho que vai sair ano que vem pela Companhia das Letras, né?
Ai, que chique!
Quadrinhos da CIA, muito legal.
Outro nível, né? Outro nível.
Então quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, saber um pouquinho mais de você, onde elas podem te encontrar, o que é esse quadrinho, o que você faz por aí?
Então, gente, quem quiser pode me acompanhar no Instagram, principalmente. Tô em outras redes também, tentando ter essa vida de rede social. Arroba Aline Zuvi, Z-O-U-V-I, o meu sobrenome. E também sigam Quadrinhos na CIA, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, que vai ter informações sobre o meu lançamento. Desde que eu fiz o meu mestrado sobre a Beckdoll, eu tenho trabalhado com quadrinhos. Então, eu acabo misturando duas áreas ou três, assim, de trabalho, né? Porque eu sou da área de letras, então, ensino, tradução, enfim. Tenho trabalhado com o mercado editorial, traduzindo quadrinhos e literatura. Sou professora de português e outros idiomas também. E, paralelo a isso, faço quadrinhos em parcerias com editoras ou de forma independente. Faço ilustrações, cartoon para jornais, etc, né? A gente vai tentando, né? Construir aí um trabalho. Esse quadrinho que vai sair pela Quadrinhos na CIA é minha primeira graphic novel, é a minha primeira história de mais fôlego também. Vai ter em torno de 250 páginas e é uma história sobre uma tatuadora que não consegue ter a própria pele tatuada. Ela faz tatuagem e ela some da pele da protagonista. Então, esse é o plot principal e é uma HQ que busca refletir sobre por que a gente escolhe certos símbolos para estar na nossa pele até a gente morrer. Como que a gente lida com essas simbologias, né? E é um quadrinho que também vai falar sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre visão do próprio corpo, como a tatuagem lida com isso. E eu quis explorar o universo visual da tatuagem nesse quadrinho, porque é algo que eu vi pouco em quadrinhos que eu tenho lido até hoje, assim. Então, é algo que me deu vontade de transformar numa pesquisa de imagem mesmo. E a pré-venda, Esse quadrinho se chama Pigmento e a pré-venda dele está prevista para março e lançamento em abril. Então, sigam Quadrinhos na CIA, que vai ter todas as informações sobre pré-venda e lançamento em 2024.
E vale ressaltar, se você estiver se questionando, refletindo se o seu quadrinho é bom, será bom ou não, vou dizer para vocês que a Aline foi premiada recentemente. Ganhou o prêmio na categoria Literatura de Ficção, pelo Não Nasci Sabendo, Prêmio de Cidadania em Respeito à Diversidade LGBTQIA+. Coloquei na pauta no post-it, esqueci de colocar na apresentação, mas tem que fazer esse jus, esse reconhecimento.
Ah, obrigada.
Ele foi premiada recentemente. Vale super a pena.
Sem dúvidas, merece o prêmio. A gente tem um quadro aqui, Aline, que é merece o prêmio.
Valeuzão, gente.
Então é isso. E você, se você gosta do nosso programa do 30 Minutos, não deixe de apoiar a gente. Esse começo de ano será bem difícil para a reestruturação das assinaturas. A gente está, então, nesse momento no Padrim. Você pode procurar a gente pelos dois lugares. De qualquer forma, o apoio, você pode não gostar do Tocador da Aurela ou gostar do Tocador da Aurela, mas você pode apoiar a gente por lá também, não tem problema. Você apoiar em uma plataforma e ouvir por outra. Acontece. A gente tem esses planos a partir de 5, 10, 20 e 40 reais. Cada um deles você desbloqueia uma faixa de apoio. Para apoiar a gente é muito fácil. Se você quiser apoiar pelo Padrim, você acessa o padrim.com/30min, numeral 30min. E se você quiser apoiar pela Aurela, você pode entrar pelo site ou pelo aplicativo, também a gente tá lá como 30min, 30min, e a Beber redirecionou, então o nosso site agora dá direto na página da Aurelo, é só colocar lá 30min.com.br no seu navegador, que você também pode apoiar a gente por lá. Mas se você não puder fazer a contribuição mensal, Cecília, o que a pessoa pode fazer?
A pessoa pode fazer um Pix de qualquer valor, de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, tá bom? No ano é 2024 e essa piadinha segue firme aqui, porque ela é péssima e piadas péssimas não devem morrer jamais. Você pode usar ali o e-mail, né? Fazer por e-mail pix@30min.com.br. Todos os dinheiros que entram, né? A gente recebeu Pix. Ano passado teve Pix de coisas muito específicas, tipo 5,24, que acho que eram pessoas com toque e falaram, putz, eu vou doar esses 5,24, que a minha conta vai ficar redondinha, assim, sabe?
Olha as obsessões aí.
Exatamente. E aí... a gente também teve uns Pix grandão que, putz, a gente quase teve um AVC quando chegava. Eu mandava pro Arthur e falava, Arthur, tô vendo certo. Então, todos eles ajudam a gente a continuar mantendo aqui programa semanal aberto para todo mundo, sorteio e tudo mais. Nenhum desses dinheiros jamais será utilizado para financiar cafés filosóficos de esquerdomachos arrogantes. Nunca faremos isso.
Então, fica o nosso agradecimento ao especial a Suzana Vieira Herbas, Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori, Kellyane Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catela Cunha, Bianca Rocco, Renato Oliveira, Lamonier Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Diniz Bortolotto e Alan Henrique Abreu Dias. Aline, muito obrigado por aceitar o convite, conversar com a gente, foi muito bacana te receber aqui. Ficamos então, abrimos esse ano de 2024, esperamos vocês aí ao longo desse ano todinho, que será incrível, tenho certeza, e até a próxima semana.
Tchau! Olá, participação de pets. Aqui somos todos pet lovers, viu? Pode deixar o pet aí. Tá tudo certo.
Minha gata quer falar de Backdoor também.
Ela veio e falou assim, agora mais uma gatinha.
Ela vai falar, por que não tem gatos nesse quadrinho?
Não tem gatos nesse quadrinho. Nenhum gato conversa com o outro. E quando eles conversam, entre si.